Eu encontrei profecia no Cântico de Maria. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 46 ao 55. Abra sua Bíblia no livro de Lucas e nós vamos ver esse texto maravilhoso e vamos ver realmente o que essa serva do Senhor encontrou e o que ela pode nos ensinar através da sua vida e da sua dedicação. Lucas capítulo 1, verso 46 ao 55. Neste Natal eu encontrei profecia no Cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos dos mais íntimos, no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu povo, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. Amém. Eu encontrei profecia no Cântico de Maria. E nesta profecia lindíssima, Maria engrandece ao Senhor, reconhecendo que mesmo Deus, sendo o Criador do Universo, atentou para uma humilde serva, uma humilde jovem, a qual Ele escolheu para ser a mãe do Salvador. Que privilégio que esta jovem teve. E por isso ela fala: serei chamada bem-aventurada pelas gerações futuras. Mas sabe o que eu percebo nessa jovem? Era uma jovem comprometida com Deus. Ela não foi escolhida aleatoriamente, não. Era uma jovem que tinha compromisso com Deus. Por isso ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas e o que mais? Ela não duvidou da promessa. Quando ela recebeu a promessa, ela creu na promessa daquilo que Deus faria através da sua vida. Ela confiou na palavra do anjo. Maria foi uma mulher escolhida por Deus para ser mãe do Salvador. Ela foi agraciada, recebeu graça de Deus, porque já o conhecia e o temia. E que privilégio quando nós pensamos na chegada de uma criança, né? Nós lá na minha casa, minha família, nós estamos em festa, pois recentemente Deus nos agraciou enviando João Pedro, o nosso primeiro neto. E isso tem sido motivo de grande celebração. Só quem é avô aqui, já estou vendo Jarbas ali, está só sorrisos ali. Só quem é avô para falar do privilégio que é ter um neto. Porque como pais, a gente não faz ideia. E eu, antes de ser avô, também ficava pensando: mas meu Deus, o que é isso? Vi aqueles avós babando, aquelas avós babando nos netos, achava um absurdo, né? Mas só quando você chega lá e você descobre o privilégio que é você receber uma criança e ser avô, não tem preço. Ser pai, ser mãe é uma bênção, mas ser avô é uma bênção dobrada, viu, queridos? Então, quando nós recebemos uma criança dentro do nosso lar, é um privilégio muito grande. Nós estamos desfrutando desse privilégio ali em família. Nós temos nos alegrado muito com o Senhor por essa grande bênção na nossa casa. E eu, quando pensando nessa imagem de Maria recebendo essa profecia, tantos desafios essa jovenzinha teria que enfrentar. Porque ela era só comprometida. Ela ainda não era casada com José. Ela estava prometida em casamento para ele. Mas vejamos lá em Lucas 28, o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Lucas 1,38, ela responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Meu Deus, que disposição dessa jovem. Que confiança dessa jovem nessa promessa, nessa palavra de Deus. Ela se entregou totalmente para que fosse feito segundo a vontade de Deus. Eu olhei para essa mulher e disse: que mulher de fé. Sou serva do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Sou serva do Senhor. E se fosse para você, você poderia dizer: sou servo do Senhor também? Se esse encontro fosse contigo, você poderia dizer: estou à disposição, Senhor. Faça comigo o que o Senhor quiser. Eu estou aqui. Use-me, Senhor. Fiquei pensando, como podemos viver essa entrega hoje, como filhos de Deus, nos tornando servos comprometidos com o Senhor? No dia em que os filhos de Deus se entregarem ao seu Deus, como fez Maria, com tanta dedicação, renunciando a si mesma, tão disposta a sofrer, tão rendida, tão obediente, tão alegre, para o que der e vier, tanto morte como vida. Se isso acontecer no meio do nosso povo, no meio do nosso cristianismo, nós veremos um grande avivamento no meio da igreja, amém? Se nós nos rendermos a Deus, veremos um impacto acontecendo na nossa sociedade. Tiraremos os nossos olhos das nossas necessidades e olharemos para fora. E veremos que Deus quer nos usar. Deus quer salvar. Deus está buscando um povo que o adore em espírito e em verdade. Por isso Maria é uma inspiração para mim. E o que mais eu tirei aqui? Quando pensando nesse cântico, estudando ali, encontrei três estrofes nesse cântico de Maria. Estrofes de adoração, exaltação e fidelidade a Deus. Na primeira estrofe diz: Maria exalta a misericórdia de Deus. Na segunda estrofe, Maria exalta a onipotência de Deus. E na terceira estrofe, Maria exalta a fidelidade de Deus para com Israel. Neste Natal eu encontrei profecia no cântico de Maria. Na primeira estrofe, Maria está exaltando a misericórdia de Deus. No verso 46, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor. A sua alma tem engrandecido ao Senhor? A sua alma tem prestado essa adoração ao nosso Deus? Engrandecer a Deus significa colocá-lo no centro da nossa vida, reconhecer quem Ele é, e não pelo que Ele está fazendo na nossa vida, mas por quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é Deus eterno, por quem Ele é, e não só pelo que Ele faz. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história, meu amado. E Ele quer e deve ser adorado por todos os seus. Amém? De acordo com as Escrituras, a alma, a psique, é o âmbito da vida que anima o corpo e por isso constitui a essência da nossa personalidade. Então essa expressão, minha alma, abrange o pensar, o sentir e o querer, abrange o meu ser como um todo. E ela estava, Maria estava ali experimentando algo grandioso, grandioso. Ela estava para se tornar a mãe humana do menino que seria o Salvador do mundo. João 3,16 diz que, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo que escolheu aquela jovenzinha que tinha um coração entregue ao Senhor para se tornar a mãe de Jesus, para receber o Filho de Deus. Que coisa linda! Contudo, esse fato grandioso, extraordinário, totalmente inconcebível, que foi confiado a Maria, diz o seguinte: o que é isso? O que é isso? Que fato é esse? Que fato grandioso? O que aquela jovem se tornaria a partir dali? Ela seria reconhecida como a bem-aventurada. Mas quais foram os desafios que aquela jovem teve que enfrentar diante da sociedade? Como eu falei anteriormente, ela não era casada, ela era prometida a José. Mas mesmo assim, ela disse: eis-me aqui. Ela foi desprezada. Talvez José ficou naquele início ali realmente com muitas dúvidas. Mas não obstante, Maria engrandece o Senhor. Ela se dispõe a pagar o preço e arcar com as consequências e levar adiante aquilo que o anjo tinha lhe falado. Sabe por quê? Porque ela também esperava a vinda do Salvador. E agora ela tinha um papel especial na história. Ela iria fazer parte da história da vinda do Salvador do mundo. Eu penso que ela nem conseguia mensurar o que significava tudo isso. O tamanho desta responsabilidade. Ela era uma jovem, ainda muito jovem, mas entretanto, ela conhecia o Senhor. Ela conhecia o Senhor, eu não tenho dúvida disso, que ela tinha intimidade com Deus. Por isso ela se colocou nas mãos dele, confiando na sua promessa e naquilo que viria para o seu povo. No verso 47, meu espírito exalta, se alegrou em Deus, meu Salvador. O espírito dela exaltou ao Senhor, se alegrou no Senhor. Mas por quê? Ele atentou na humildade da sua serva. Ele contemplou. E esse contemplar divino é ao mesmo tempo acudir os miseráveis, acudir os necessitados. Nos acudir. Isso valia tanto para Maria naquele tempo como para nós hoje. É por causa desse Deus que acorde, esse Deus que nos estende a mão, esse Deus que está aqui para nos cuidar, para nos amar, para nos receber. Não estamos sós, não estamos sós, nunca estamos sós. Porque Ele está presente através do seu Santo Espírito. Amém? Ele está presente o tempo todo. Maria vê com que grande graça o Senhor a presenteou. Não se deixou deter por sua humildade, pela condição insignificante em que a geração de Davi havia caído, para conhecer a honra que Deus estava promovendo através da sua vida. Ela, a virgem, que jamais havia pensado em honra, que não reconhecia em si absolutamente nenhuma grandeza. Era uma simples jovem, mas ela foi eleita dentre as milhares, foi agraciada muito mais que todas as outras mulheres santas do passado. No verso 48, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria não quer ser exaltada, muito menos declarada santa. Não se deve adorá-la, nem considerá-la mãe de Deus. Também não é a rainha do céu. A essência da adoração é só ao Deus Altíssimo, o Criador do Universo. Somente a Ele. Isaías 42, 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus não divide a sua glória com ninguém. O único que deve receber todo louvor, toda honra e toda adoração é o Senhor, o Deus Criador do universo. Amém? Tu, Senhor, és grande e digno de adoração. A cada momento cumpre louvar por esse olhar misericordioso que o Senhor Deus lança sobre nós. Devemos ter o nosso coração grato, nosso coração reconhecendo esse Deus, a obra que Ele está fazendo em nós a cada dia, a presença e o cuidado desse Deus conosco. Esse Deus é maravilhoso. Verso 50, com a expressão: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que se voltam a Ele. O olhar de Maria vai muito além das fronteiras de Israel. Maria exalta a Deus, seu Redentor, como poderoso, santo e misericordioso. Deus é supremo e olha para as nossas necessidades. Amém? Deus está ouvindo as nossas orações. Oramos agora por aquele povo lá em Itaperuçu. Deus está preocupado com eles. Deus está cuidando. Como Ele está cuidando de cada detalhe da sua e da minha vida. Sabe por quê? Porque esse Deus é um Deus pessoal. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe quem você é, porque Ele tem intimidade e Ele está buscando isso de nós. Intimidade, proximidade, relacionamento. É isso que esse Deus quer de nós, uma vida relacional. Deus supremo. Onde haverá outro Deus como o nosso Deus, que está entronizado nas maiores alturas, e apesar disso, olha para os humildes da terra. Esse olhar é a salvação para aqueles que creem nele. Esse olhar é salvação para aqueles que creem nesse Deus. Amém? Que coisa maravilhosa. Que mensagem desse Deus. Que amor desse Deus. Que Deus maravilhoso. Neste Natal eu encontrei profecia no Cântico de Maria. Na segunda estrofe, Maria exalta a onipotência de Deus. Maria enaltece, exalta a grande onipotência de Deus que se expande sobre toda a humanidade. Enaltece, exalta. Onipotência, poder absoluto e supremo. Poder absoluto e supremo. Não há outro igual a Ele. Não há. Nem no céu, nem na terra, nem em nenhum lugar há outro igual ao nosso Deus. Ele é único. O verso 51, ele realizou poderosos feitos com seu braço. No Salmo 62, versos 11 e 12 afirma: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder, a onipotência pertence a Deus. Só a eles, queridos. Só a Ele, queridos. Ninguém mais tem todo o poder. Os grandes e poderosos desta terra se apoiam em seu próprio braço. Os valentes confiam nos seus bens, nas suas riquezas. Não oferecem nenhum empecilho ao agir de Deus. Eu te pergunto, em quem você tem confiado? Onde está a tua segurança? No seu braço forte? Nas suas habilidades? Na sua capacidade, no seu conhecimento técnico, em você como um profissional altamente qualificado, ou no grande Deus, Criador dos céus e da terra, que te conhece e te chama pelo nome, sabe quem você é, lá no íntimo do teu ser, esse Deus que visita você lá no seu quarto, lá na sua intimidade, onde ninguém mais está vendo. Ele está vendo. Ele sabe do teu choro. Ele sabe o que você passa lá na sua intimidade, das suas lutas, das suas dores. Esse é o Deus, o Criador dos céus e da terra. As revelações de Deus evidenciadas por Maria mostram que o nosso Deus tem como único propósito que o ser humano não faça de si mesmo um Deus, mas que reconheça e honre o único e verdadeiro Deus. Que o ser humano não faça de si mesmo um Deus, mas que reconheça e honre ao único e verdadeiro Deus. De que maneira nós podemos nos tornar um Deus? De que maneira nós podemos roubar essa glória de Deus e tomá-la para nós? Com tantas coisas, meus queridos, desviando tanto o nosso olhar para tantas coisas. O mundo oferece tantas coisas. E muitas vezes nós temos aceito essas ofertas do mundo. E temos tornado deuses. Às vezes é o próprio trabalho. Algumas pessoas são tão dedicadas ao trabalho, tão envolvidas com o trabalho, amam tanto aquilo que fazem, que se deixam levar e transformam aquilo num deus. Como nós precisamos tomar atenção, como nós precisamos tomar cuidado para não tirarmos o foco do eterno para as coisas passageiras. Isso tem que ser diariamente. Diante do testemunho de Maria, precisamos nos questionar: como tem agido como cristão e servo desse Deus? Meu testemunho tem engrandecido a esse Deus? A sua vida testifica desse Deus, da grandeza desse Deus? As pessoas que se relacionam com você conseguem perceber em você um servo do Deus Altíssimo? As pessoas que passam por nós, no nosso dia a dia, conseguem perceber algo em nós? Algo de revelante, de relevante em nós, algo que realmente possa mexer com elas, que possa despertá-las, que possa dizer: tem algo diferente em você? A maneira como você trabalha, a maneira como você fala, tem algo diferente em você? Temos testemunhado dessa maneira? Verso 53 diz: encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Os famintos que trazem dentro de si um sincero anseio pela vinda e pelo socorro do Messias. Ele concede a verdadeira alegria, que é a vida eterna. A verdadeira alegria é a vida eterna. João capítulo 6, verso 35, então diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, o pão da vida, aquele que sacia o faminto, ele oferece esse pão, ele se oferece como pão, o pão da vida. Esse é o nosso Senhor. Ele está presente, ele é o socorro bem presente. E ainda mais, ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele está nos oferecendo repouso, descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse Jesus que está de braços abertos para nos receber, para nos acolher. O teu fardo está pesado? As lutas estão intensas? O que você está esperando para depositar aos pés da cruz? O que você está esperando para entregar tudo a Ele? Levar a Ele. Depositar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu não aguento. Eu não dou conta. Eu não posso. Ele pode. Ele pode. Ele está de braços abertos para receber. Para recebê-lo. Eu encontrei profecia no Cântico de Maria. E na terceira estrofe, Maria exalta a fidelidade de Deus para com Israel. Verso 54 diz, ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. No verso 55, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Antepassados. Acolheu, ajudou. Vem do verbo grego e significa estender uma mão ajudadora a alguém que está caído. Estender uma mão ajudadora a quem está caído. Que imagem linda. Que imagem linda. É esse Deus olhando para nós, estendendo a sua mão para nos ajudar, para nos receber. Esses dois versos também nos recordam Miqueias 7:20. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Esse é o tom que ressoa por todos os salmos e profetas do Antigo Testamento. Essa era a esperança de Israel e de forma clara configura em Maria a imagem do grande descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. O fundamento de toda a salvação que por intermédio de Israel veio para todas as nações da terra. A fidelidade de Deus demonstrada aqui com Israel é a mesma demonstrada para você e para mim. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Você tem esperado no Senhor? Você tem alguma promessa de Deus para a sua vida? Você está esperando no Senhor? Pois se a promessa é de Deus, pode confiar. Pode ficar firmado. Porque Ele não falha. Porque Ele é fiel e Ele cumprirá a sua promessa. Amém? Foi assim com o povo de Israel. É assim quando a gente olha a história bíblica. De Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Porque Ele nos ama. Ele cumprirá fielmente as suas promessas. Gálatas capítulo 3, verso 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se fosse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Essa é a grande causa da exaltação de Maria, porque como autêntica israelita, ela sofria amargamente com a humilhação do seu povo, mas Maria sabia que o Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, iria exaltar o seu povo para sempre e eternamente através do Messias prometido. Ele reerguerá Israel quando a plenitude dos gentios tiver chegado. Romanos capítulo 11, verso 15. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se torne presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Maria exaltou a fidelidade de Deus para com seu povo Israel. Você também pode exaltá-lo por sua fidelidade. Certamente você tem muitos motivos para engrandecer e agradecer a esse Deus pelo seu cuidado com a sua vida e com a sua família. Eu tenho muitos motivos de gratidão a esse Deus. Todas as manhãs, meus amados, todas as manhãs, eu me coloco na presença desse Deus com um coração extremamente grato, porque Ele é Deus e Ele olhou um dia para a minha miséria e me resgatou, me salvou, me deu vida e vida abundante. E é isso que Ele nos oferece hoje. Vida abundante. Aqueles que nele confiam podem passar por vales de sombra e de morte, mas Ele não os deixará sós. Muito pelo contrário, os fortalecerá e os animará, porque mesmo que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Amém? Esse é um Deus de promessa. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus, o Criador, o Senhor dos céus e da terra. Eu encontrei profecia no Cântico de Maria. Eu encontrei uma jovem celebrando a esse Deus que cumpre a sua promessa. Eu encontrei uma jovem adorando a Deus, exaltando esse Deus, porque ela seria alguém singular na história. E você? Qual é o seu papel na história com esse Deus? O grande amor de Deus que alcançou Maria com a chegada do Salvador é o mesmo amor que está disponível ainda hoje para você e para mim. Deixe o Cristo nascer no seu coração. Deixe o Cristo transformar a sua vida e a sua história. Meu amado, e algo que é muito lindo nessa história é perceber que ele diz: venha a mim como você está, venha a mim como você está. Eu não quero que você seja transformado antes, que você mude, que você vá lá buscar a santidade. Venha a mim como você está, mas ele te transformará, ele nos transforma, ele nos muda, ele muda a nossa história. Ele não nos deixará do mesmo jeito, porque ele nos ama. Maria exaltou a misericórdia, a onipotência e a fidelidade de Deus. Como você tem agido diante dos desafios que a vida tem te oferecido? Qual tem sido a tua postura? Você consegue perceber o agir de Deus? Você consegue perceber que na luta Deus quer te levar a lugares mais altos? Queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse na sua vida, na sua história. Como tem sido a tua caminhada com o Senhor? Como tem sido a sua caminhada com esse Deus Criador, esse Deus de amor? As lutas servem para nos levar para mais perto desse Deus, para nos fortalecer, para nos levar para um nível de fé muito superior. Mas para isso nós precisamos estar conectados com Ele, com o coração totalmente entregue a Ele, expressando uma adoração do fundo do nosso coração. Faça como Maria, exalte ao Senhor com todo o seu coração e a sua alma, com todo o teu ser. Exalte esse Deus, reconheça esse Deus, adore esse Deus. Qual é a tua história? O que Deus tem feito na tua história? Qual o seu momento hoje? Hoje o Senhor te oferece uma nova oportunidade, um recomeço, um recomeço. Ele está de braços abertos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele oferece descanso para você. Para isso você precisa dar um passo de fé. Um passo de fé. E você que ainda não o conhece, hoje Ele te oferece uma oportunidade. Ele está aqui e te oferece uma oportunidade. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, hoje Ele te oferece essa oportunidade. Eu quero que você repita comigo uma oração, entregando a sua vida a Ele. Igreja, continue em oração, com seus olhos fechados. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Reconheço que necessito da Tua graça e salvação. Me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Ti, para que sejas meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. A igreja continua em oração. Quem fez essa oração pela primeira vez, levante uma de suas mãos para que eu possa orar pela sua vida. Quem fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante uma de suas mãos para que eu possa orar pela sua vida. Foi o desafio dele hoje, o que ele colocou no seu coração, o que que você precisa mudar, o que precisa mudar na sua história, o que você precisa fazer para expressar a tua adoração para esse Deus. Tem algo que precisa mudar? Hoje ele te dá uma oportunidade de fazer um compromisso com ele. Eu queria que nós orássemos por isso. Se você entendeu que ele tem algo para fazer na sua história, na sua vida, que ele quer te usar, se você quer se dispor a isso, dobra o seu joelho e nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor para que possamos ter um coração como o de Maria, um coração voltado, um coração de adorador, um coração totalmente entregue, disposto a esse Senhor, para que ele possa nos usar. Um coração sincero, um coração totalmente voltado para esse Deus, como Maria, que expressou a sua adoração, independente das lutas e desafios pelos quais ela passaria, ela reconheceu que esse Deus era a melhor coisa que ela podia ter, caminhar com ele. Vamos orar. Paizinho, eu quero colocar na tua presença num clamor, Deus, pela vida desses irmãos e irmãs que aceitaram o desafio dessa noite, Pai, que entenderam, Deus, que o Senhor quer algo a mais de nós, que o Senhor tem sonhos maiores do que os nossos, que o Senhor quer nos usar, Deus, com poder, com autoridade, Pai, mas para isso nós precisamos nos colocar totalmente à tua disposição, Senhor. Precisamos, ó Deus, deixar que o Senhor nos encha com teu Espírito, deixar que o Senhor realmente venha através de nós e nos use como vasos, como instrumento em tuas mãos, para que pessoas sejam tocadas pelo teu Santo Espírito, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam impactadas através das nossas vidas, através do nosso testemunho, Senhor. Bondoso Deus e Pai, para que possamos adorá-lo, Senhor, não somente pelo que o Senhor tem feito em nós, mas por quem o Senhor é, o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia, Senhor, aleluia. Deus, o Senhor falou com a tua igreja, o Senhor falou com o teu povo, que possamos, ó Deus, ao sair daqui, Deus, saímos cheios da tua graça, cheios do Senhor, Pai, cheios do teu Espírito, para que possamos ao longo desta semana, Pai, exalarmos o bom perfume de Cristo, exalarmos o bom perfume de Cristo nessa sociedade tão carente, Pai, tão necessitada da presença dos filhos de Deus, Pai. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.